Bem-vindos ao Ronda Central, o seu programa de notícias policiais mais completo e atualizado. Aqui você acompanha de perto os crimes de repercussão, ação da polícia e tudo o que acontece nas ruas da cidade e região.
Olá, Maranhão, povo querido da terra de Gonçalves Dias. Está no ar o seu Ronda Central, aqui pela sua emissora preferida, com as últimas notícias policiais do Maranhão. O Ronda Central é uma realização da equipe de jornalismo da Central de Notícias Brasil. No áudio e sonoplastia, hoje, Luan Victor. A produção e apresentação é deste amigo que vos fala, Jonas Mendes, nesta terça-feira, 14 de abril de 2026. Iniciamos logo com o balanço do IML, o Instituto Médico Legal de São Luís, quanto às últimas 24 horas, que registrou a entrada de um corpo vítima de homicídios procedente das proximidades da Avenida Metropolitana, próximo ao bairro do Tibiri. Infelizmente demorou, mas aconteceu o que jamais a gente queria que acontecesse, é que os elementos já praticassem algum ato criminoso nas proximidades da nova Avenida Metropolitana, que recentemente foi entregue aí pelo governo do estado de forma parcial. Também tivemos a entrada de um corpo de um homem que foi encontrado em uma cova rasa no Turiúba, em São José de Ribamar, identificado como sendo o corpo do Arnaldo dos Anjos. Ele, segundo informações, estava desaparecido há alguns dias e ontem foi localizado o corpo nessa cova rasa, lá em São José de Ribamar. Também outro corpo feminino procedente da Vila do Povo, em Passo do Lumiar, vítima de acidente de trânsito. E um feto, lamentavelmente, pode crer, um feto foi encontrado no estacionamento de um hospital particular aqui na capital maranhense. E de acordo com a permanência do Instituto Médico Legal de São Luís, foi encontrado no estacionamento do Hospital São Domingos. E também uma vítima de acidente de trânsito, um corpo procedente do Socorrão, em decorrência de uma colisão entre uma moto e um búfalo, um animal, aquele que você certamente já viu em algum lugar aí na Baixada Maranhense, lá na cidade de Turilândia, que aconteceu essa colisão da moto com o búfalo e resultou, lamentavelmente, na morte do jovem, e que foi identificado como Joebson Costa. E a respeito ainda, meus amigos, daquele triplo homicídio que aconteceu aqui durante o fim de semana na região metropolitana de São Luís, nós tivemos hoje a oportunidade de falar com o delegado George, que é o superintendente de homicídios aqui da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão, a superintendência que está localizada na Avenida Beira-Mar, aqui na capital maranhense, e ele falou com a gente a respeito desses acontecimentos recentes, em especial deste triplo homicídio. Ele fala aí pra gente como é que está o andamento das investigações e as providências que foram tomadas pela autoridade policial. No fim de semana tivemos um fato que chamou muita atenção, aquele triplo homicídio que aconteceu ali próximo à Vila Maranhão. E o que a superintendência já tem em torno da apuração feita aí pelos delegados? Bom dia, boa tarde mais uma vez.
Bom dia, esse caso especificamente ele está sendo apurado aqui pela Aresu, do Departamento de Homicídios da Capital, né? Primeiramente, a gente apurou que as vítimas elas estavam trabalhando para uma empresa de refrigeração, consertando produtos como geladeiras, fogões, máquinas de lavar, tanquinho, né? E eles faziam isso de maneira itinerante, ou seja, eles batiam nas portas das casas oferecendo serviços. E eles foram lá na Vila Maranhão, fizeram alguns serviços e algumas pessoas da comunidade começaram a reclamar devido ao fato de que eles faziam serviço e depois cobravam um valor alto, né? E isso foi compartilhado nas redes sociais daquela região e a gente acredita que a partir daí alguns faccionados da região tomaram conhecimento e resolveram fazer uma abordagem desses indivíduos que estavam trabalhando para essa empresa. E assim, durante a abordagem, foi verificado que um indivíduo que estava trabalhando na empresa, ele era irmão de um faccionado de facção rival do interior. Inclusive, alega inclusive que esse irmão dele, que mora no interior, já teria cometido alguns homicídios, né? E aí foi reconhecido como sendo irmão desse indivíduo de uma facção rival. Outro servidor também da empresa teria sido visto em fotos do aparelho celular do mesmo, fazendo uma simbologia alusiva a uma facção rival. E a partir daí eu acho que foi decidido pelos faccionados da Vila Maranhão e Vila Esperança de executá-los, né? E aí a gente trabalha com essa hipótese principal da execução. Num dia depois, a Polícia Militar, através de informações, conseguiu efetuar a prisão de 3 indivíduos, né? Obviamente, a gente precisa identificar os demais que participaram. Eles foram apresentados, os 3, aqui na Superintendência de Homicídios, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante pelo crime de homicídio e pela organização criminosa. Então, agora, a investigação prossegue no sentido de identificar os demais que participaram desse crime.
Muito bem, meus amigos. Aí você ouviu a fala do Dr. George, que é o superintendente de homicídios da superintendente, ou seja, da Secretaria de Segurança do Estado do Maranhão, ele que falou a respeito aí dessa situação do triplo homicídio que aconteceu durante o fim de semana aqui na região metropolitana de São Luís. Você conhece o Mundo da Mídia? Atenção, diretores de rádio, a sua emissora acaba de ganhar um sistema de venda de comerciais completamente digital. A plataforma Mundo da Mídia foi desenvolvida com tecnologia 4.0 para atender rádios e anunciantes do mundo inteiro. Coloque sua emissora no mundo digital e deixe a tecnologia trabalhar por você enquanto sua equipe se dedica em fazer uma programação de qualidade para seus ouvintes. Acesse mundodamídia.com, a revolução tecnológica que a sua emissora, a sua rádio precisava. Uhul! É verdade mesmo, é isso mesmo. Abraçando carinhosamente aí você que nos acompanha por toda a região, todas as regiões do nosso Maranhão querido, em especial aí você na região metropolitana de São Luís. Você que nos acompanha também na região dos Cocais, na região da Baixada Maranhense, você que nos acompanha em demais regiões do nosso estado. O tempo é curto, é corrido aqui, não dá pra gente detalhar muito e aos poucos a gente vai destacando aqui a sua audiência. Finalmente, acordaram para o risco que estamos passando e não é de hoje, com a ponte do Estreito dos Mosquitos, que separa São Luís ao Campo de Perizes. Resolveram interditar parcialmente. Hoje, nesta terça-feira, quem tem mais informações é o nosso companheiro Humberto Fernandes.
A ponte sobre o Estreito dos Mosquitos, na BR-135, teve interdição parcial nesta terça-feira, no sentido entrada para São Luís, após monitoramento técnico da estrutura. O governador Carlos Brandão esteve reunido com a diretoria do DENIT nesta segunda-feira para tratar sobre a interdição.
Bom, pessoal, estamos recebendo aqui a equipe do DENIT para tratar de uma pauta muito importante: a manutenção de uma das pontes de concreto lá do Estreito dos Mosquitos. Estão fazendo isso como uma medida preventiva. E o nosso governo, naturalmente, está se colocando à disposição para dar qualquer tipo de apoio que seja necessário. Uma das pontes vai ser interditada para que eles possam fazer esse trabalho com cautela. Peço aqui compreensão a todos vocês para que eles possam fazer um trabalho de qualidade, garantindo segurança ao povo do Maranhão.
De acordo com João Marcelo, superintendente do DENIT, a medida é preventiva e não tem prazo definido para encerrar.
Pessoal, como o governador mencionou, nós vamos fazer uma ação preventiva em uma das pontes do Estreito dos Mosquitos. E a outra vai absorver todo o tráfego para a segurança e a trafegabilidade de saída e entrada da capital de São Luís.
Durante o período, o tráfego no sentido de entrada será desviado para a pista de saída da capital, que passa a funcionar em mão dupla. A intervenção foi necessária após a identificação de aberturas e separações em partes da estrutura da ponte, como detalha Glauco Silva, coordenador de engenharia do DENIT.
Então é importante destacar que a interdição da ponte no Estreito dos Mosquitos ela ocorreu a partir do monitoramento que o DENIT vem fazendo por satélite, onde identifica e monitora as principais estruturas do Brasil. E a partir daí, toma-se ações de forma a garantir a segurança dos usuários.
O órgão informa que, até o momento, não há risco imediato aos motoristas, mas a restrição é necessária para garantir segurança e permitir os reparos. Construída na década de 1970, a ponte é um dos principais acessos a São Luís e recebe grande volume de veículos diariamente. Com o desvio, há expectativa de congestionamento, principalmente nos horários de pico, no final da tarde. O DENIT orienta que motoristas redobrem a atenção, planejem o deslocamento e evitem o trecho nos horários de maior movimento. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Humberto Fernandes.
E é bom ficar atento, realmente, aí nas orientações das autoridades, especialmente aí o DENIT e a PRF, por conta dos acidentes. E falando em acidente, lamentavelmente, ontem um jovem de 17 anos de idade, identificado como João Mateus, ele morreu na BR-135 em Santa Rita, próximo ao povoado São Pedro. Isso na tarde de ontem, segundo informações, ele tentou fazer um retorno e chegou um carro por lá e o atropelou e tirou a vida, matou. Então, fique atento aí com as orientações que estão sendo passadas pelas autoridades.
Pelo amor de Deus.
Vamos fazer o seguinte, vamos rapidinho no intervalo. E aí a gente volta já para você com Ronda Central.
Ronda Central, alerta de segurança. Fique atento às recomendações das autoridades para sua proteção e de sua família.
O Maranhão tem mais de 1000 escolas na rede estadual de ensino, mas apenas a metade tem internet. Agora, o governo tem uma ótima notícia. Com a tecnologia Starlink, daqui a 4 meses, todas as escolas estarão conectadas. Afinal, estão sendo entregues mais de 250 mil tablets para alunos do Estado e do IFMA e 30 mil Chromebooks aos nossos professores. Em breve, o Maranhão terá o ensino médio mais conectado do Brasil, 100% online com a internet. É o governo do Maranhão trabalhando pela nossa educação.